Profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com todos vocês. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo de número 1. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Quantos encontraram, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Eu sei que nós estamos divididos aqui em diversas traduções diferentes, mas no meu contar de 1 até 3, eu queria que nós nos aproveitássemos desse privilégio de lermos a Bíblia juntos. Meu contar de 1 até 3, independente da tradução que você estiver utilizando, sem medo de errar, levante a sua voz do mais alto que você puder e vamos ler juntos, segundo o livro do profeta Samuel, versículo 9. Vocês não imaginam que privilégio é fazer isso. O norte de Moçambique está tomado por um núcleo do Estado Islâmico. Existem igrejas fechadas, mais de 2.000 pessoas já morreram. Nós vemos ali uma colisão do exército da África do Sul e exército de Angola lutando para trazer de volta a paz para Cabo Delgado, aldeia de Palma e outros. E nós aqui estamos livres para servir ao Senhor. Meu contágio até três, sem medo, independente da sua tradução, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 9, apenas o versículo primeiro, bem forte, bem bonito. Vamos lá? 1, 2 e 3. Saiu linda a leitura, mas saiu na projeção aqui. Agora eu coloco de novo. Vamos lá. Meu contágio até três, agora todos numa mesma tradução. Irmão, vamos derrubar o demônio só lendo a Bíblia hoje. Se você lê na comunhão, o Senhor já te visita, já te dá graça, já te dá força. É que nem os crentes de antigamente, já chegava dobrando o joelho, falando em línguas, dando glória, dando aleluia. Irmão, a paz do Senhor, a glória já descia. E no 15 da APA, a presença de Deus tomava a igreja. Vamos voltar ao passado? Vamos bem forte. 1, 2 e 3. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul por amor de Jonatas? Quantos pode dar glória a Deus por esta palavra? Meus irmãos e minhas irmãs, dobre a sua atenção. É rápido o recado de Deus para nós esta noite. Mas eu tenho pensado todos esses dias sobre a deglutição, sobre o sistema da deglutição. A verdade é que quando nós nos alimentamos, esse sistema é totalmente utilizado. É conhecido pelos médicos também como o sistema do transporte. Ou seja, quando você coloca a comida na boca e a comida desce até o estômago, liberando energia, vitamina, força para todo o corpo. A verdade é que nós nos alimentamos todos os dias. Tem gente que se alimenta até de madrugada. A verdade é que todo mundo se alimenta para poder ficar em pé, para poder ficar vivo. E parece que porque nós fazemos isso todo dia, e às vezes várias vezes por dia, parece que é uma coisa natural, estanque, parece que é uma coisa que acontece automática e que não precisa de força. Mas na verdade, quando nós olhamos na realidade do nosso corpo, quando uma pessoa fica doente, a primeira coisa que ela perde é a força de comer, porque é uma mecânica muito grande. Primeiro o cerebelo dá um recado para o corpo que é hora de se alimentar, e o estômago começa a lançar o ácido que vai ajudar na digestão. Depois vem a força da mão que leva a comida até a boca. Depois vem a força dos dentes, o movimento da língua, a salivação. Por que não dizer a mecânica do maxilar e até o esforço da garganta, dos músculos, do esôfago, até que a comida chegue até o estômago? É desse jeito mesmo na hora da palavra. Não basta só olhar para o pregador, não basta só abrir a Bíblia, não basta só vir na igreja. Para se alimentar de Deus é necessário pôr força nisso. A força do glória, a força do aleluia, a força de quem levanta a mão, a força de quem ora e diz: Deus, eu já sei, se do céu não vier, daí não sai nada, então manda, Senhor, faz alguma coisa, fala conosco, porque se você adorar a Deus, esta noite é noite de Deus robustecer a tua alma, vitaminar o seu coração. Eu tenho 37 anos de idade, nunca vi ninguém normal comer de boca fechada. fechada. Só come de boca fechada às vezes quem está no hospital à base de soro, entubado. Mas você chegou aqui essa noite, a minha Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. Quando os vieram para ser cheios de Deus, levante as suas mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, dobre a sua atenção quando eu abro a Bíblia no texto que nós acabamos de ler. Eu estou diante de um versículo que chama a minha atenção e é conhecido de todos nós. A guisa de introdução, todos nós conhecemos esse livro histórico e poderoso do Antigo Testamento, que é o primeiro e segundo livro do profeta Samuel. No original, eles não estão distribuídos em primeiro e segundo livro. Meus pais que estão na minha retaguarda, mulheres de Deus, homens de Deus, irmãos que me acompanham na galeria, músicos, todos que vieram se assentar em volta da mesa onde o pão de Deus está sendo servido esta noite. Na verdade, no texto original não está dividido em primeiro e segundo livro, apenas um livro que mostra, meus irmãos, partes importantes, muito importantes, de quem quer entender a história do povo de Deus e, por que não dizer, a nossa própria história, de como Deus caminhou com o seu povo, de como Deus os guiou, de como Deus se moveu neles e através deles. Nós vemos aqui, ó, pelo menos quatro transições. A primeira transição, que é a transição que mais me chama atenção nesse texto, a transição da teocracia para a monarquia. A teocracia é o governo de Deus, a monarquia é a imitação que Israel queria do modelo de governo das outras nações, que era um governo através de um rei, através de um monarca. Mais profundamente, mais especificamente, ao estudar esses livros, livro do primeiro e segundo livro do profeta Samuel, você vai ver pelo menos três transições. Da transição que sai de Eli para Samuel, de Samuel para Saul e de Saul para Davi. Todas essas transições foram problemáticas, nevrálgicas, complexas. Não tem tempo, não é ideia falar de cada uma delas hoje, mas vocês sabem de como Deus rejeitou a casa de Eli, de como Deus levantou um adolescente para dizer que estava rejeitando o sacerdócio daquela casa e que eles não voltariam mais a oficializar culto. Vocês sabem bem como foi nevrálgico, difícil para o coração de Samuel, quando Deus lhe diz: vai, pode consagrar um rei, o povo não está rejeitando você, o povo está rejeitando a mim, mas se eles querem, consagra Saul. Mas no meio dessas transições não existe uma transição mais terrível, mais complexa, mais dura do que a transição que foi de Saul para Davi. Vocês conhecem o texto, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 1. A Bíblia vai dizer: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Levanta-te, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre seus filhos tenho me provido de um rei. Vocês sabem que Deus rejeitou a Saul, e diante dos olhos de Samuel passaram todos os filhos de Jessé, Eliabe, alto, bonito. Ele mesmo disse: está diante de mim o escolhido de Deus. Deus disse: eu não vejo como vê o homem. O homem vê apenas a capa, vê apenas a aparência, vê apenas a marca do terno, vê apenas a maquiagem. Eu sou o Deus que conheço o profundo do coração. Não era nenhum deles a mesa posta. E a Bíblia vai dizer que Samuel exclama: acabaram-se os jovens. Então disseram: não, ainda falta o menor, que está apacentando rebanho na solidão do campo. Ele disse: vá buscá-lo, porque ninguém se assentará em volta da mesa enquanto o escolhido de Deus não estiver aqui. É neste momento que Davi chega, olho na cabeça, o Espírito toma conta de Davi, e aí Deus começa uma nova transição. Ele começa um desfecho, ele começa um momento em que ele vai tirar o menino lá do pasto, o menino que estava acostumado com a agricultura, para o trono de Israel. A Bíblia diz que Saul não aceitou e começou a persegui-lo. Um exército inteiro quer matá-lo, um exército inteiro quer parar a ele. Irmãos, eu estou pregando, estou sentindo muito a presença de Deus na minha alma. Eu vou começar a pregar o que Deus me mandou pregar esta noite. O Senhor trouxe alguém aqui nesta casa e alguém me acompanha pela internet, e você está como Davi numa transição. Deus não é um Deus estático, Deus não está parado, Deus não é alguém que criou o mundo, entregou-lhe as leis naturais e está fazendo alguma coisa em algum lugar. Não, o Criador continua criando. Nenhuma criança nasce como a outra, nenhum céu é como o outro, nenhuma noite é como a outra. Deus continua colocando gente em cima e colocando gente embaixo. Deus continua dando vida, tirando vida, fazendo descer a sepultura, fazendo dela subir. Ele exalta, ele abate, ele enriquece, ele empobrece. E Deus colocou alguém que me ouve aqui numa transição. Deus tira alguém daqui para lá, coloca alguém de cá para... Deus move, Deus se mexe. E alguém não aceita, alguém não quer. Aí vem a queda do dólar, o aumento do dólar. Vem a perseguição, vem o diabo, vem a fúria. Vem alguém que diz, aquele não entra. Alguém diz, daquele não sai. Mas eu estou sentindo de pregar esta noite que a transição que Deus começou na tua vida, não tem ninguém que tenha poder de parar. Porque ninguém pode apagar o que Deus acendeu. Ninguém pode esconder o que Deus apresentou. Ninguém pode matar quem Deus mandou viver. A Bíblia diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém é capaz de escapar das minhas mãos. Operando Deus, operando Deus, quem impedirá? Se eu fosse você, eu levantava a tua mão, porque eu estou sentindo de pregar que o ano ainda não acabou. O que Deus quer para esse ano vai ficar esse ano. Antes de iniciar 2022, Deus abre a porta, Deus derruba cavalo, derruba cavaleiro, Deus se move na terra, Deus move juiz, Deus abre gaveta. Alguém está dizendo, não dá mais tempo. Estou sentindo de pregar, ainda dá tempo, ainda dá tempo de Deus concluir aquilo que Ele começou, porque o Deus que nós estamos servindo, Ele não murcha, não enfraquece, não tem Black Friday no céu, não tem crise no céu. Ele está dizendo, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Se alguém crê, levante a mão, pegue essa palavra. Mas alegra minha alma, meus irmãos, porque a perseguição era muito grande. A perseguição era de inveja. Peter e Meg, é interessante porque alguém estudou o que acontece no cérebro de alguém quando está sentindo inveja. Vocês sabem que nos estudos da neurociência já se entendeu que metade do cérebro corresponde à parte emocional do corpo do homem, e por que não dizer que a outra parte corresponde àquilo que é racional, uma emocional, outra racional, e foram estudar a partir dos peptídeos, dos controles neurais, o que uma pessoa sente quando está com inveja. E a verdade é, meus irmãos, que eles descobriram que quando eu me machuco, quando eu bato em algum lugar, quando alguém me fere fisicamente falando, eu sinto dor. É um controle neural que avisa o meu corpo que alguma coisa não está bem. Essa é a dádiva da dor, de avisar que alguma coisa não está legal. A verdade é que esse giro, que esse movimento, que essa mecânica que se move quando me machucam, é chamado de giro do cíngulo anterior dorsal. Toda vez que eu sinto dor, bati meu pé, bati a cabeça, minha cabeça dói, é uma mensagem do corpo, alguma coisa não está boa, alguma coisa não vai bem, é essa mecânica que se move. E alguém descobriu que quando uma pessoa sente inveja, é a mesma mecânica, é o mesmo lugar. Daí a frase, inveja dói, e inveja dói de verdade. É por isso que quando alguém tem inveja de você, não consegue sorrir para você, fica fazendo cara feia cada vez que você anda, não consegue dar glória, não consegue levantar a mão. Seu glória a Deus incomoda, seu aleluia incomoda, sua roupa incomoda, sua maneira de falar incomoda, suas fotos incomoda, seu jeito incomoda, é inveja. Mas eu sinto de pregar, ninguém vai parar aquilo que Deus começou. E a Bíblia vai dizer que as mulheres começam a cantar. Davi, Saul derrubou 1000, Davi derrubou 10 mil. E aquilo vai mexendo com o coração de Saul. E ele quer matar Davi, ele quer destruir Davi, ele quer enterrar Davi, ele quer encravar Davi na parede com uma lança. Mas é nesse contexto que nasce uma amizade, uma das mais belas amizades da Bíblia. Nesse momento, meus irmãos, o filho do rei, chamado Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas, e vocês conhecem a cultura, a lei da monarquia, filho de rei é príncipe. E quando o rei cai, quem assume é o príncipe, quem assume é o seu pai, é o seu filho. O filho assume o lugar do pai. A verdade é que mesmo tendo o trono em jogo, mesmo tendo o dinheiro em jogo, mesmo tendo o poder em jogo, mesmo tendo a fama em jogo, a Bíblia vai dizer que Jonatas amou a Davi com a sua própria alma. O príncipe amou a Davi de tal forma, e eu acho lindo, se fôssemos resumir esse sentimento de amizade, mais especificamente na história desses dois, eu diria que Jonatas respeitou a escolha de Deus na vida de Davi. Era mais ou menos assim, era para eu assumir. Eu sou o próximo, eu deveria me assentar. Eu sei que o trono está em jogo, o poder está em jogo, mas Deus quis escolher você. Eu aceito. Eu aceito até ser segundo no seu trono. Eu não vou me levantar contra você. Eu não vou me opor à vontade de Deus. E eu preciso pregar. Esse tipo de sentimento de amizade está em falta, em extinção nos nossos dias. Tem gente que lê o texto errado. O texto diz para a gente se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Mas tem gente que se alegra com quem chora e chora quando alguém se alegra. São pessoas que não entenderam que a minha derrota não é a sua vitória e que a minha vitória não é a sua derrota. A verdade é que tem gente que está tão cheia de si, que está dizendo: eu não preciso de pastor para partir pão, eu não preciso de pastor para orar por mim, eu mesmo faço isso na minha casa, eu mesmo faço isso pela internet. Mas eu queria dizer eles que gramaticalmente eu não sou o templo do Espírito Santo. Gramaticalmente você não é o templo do Espírito Santo. O texto não diz você é, o texto diz vós sois. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos lado a lado, quando nós estamos unidos na adoração, quando um cai e o outro levanta, quando um chora e o outro enxuga, quando um dá glória e o outro ora, quando abacala xanderelemoia, aleluia, quando nós sofremos juntos e nos alegramos juntos, ele está dizendo: vocês são o corpo, vocês são o templo. Templo não é feito só de mão, não é feito só de pé, não é feito só de estômago. Eu estou pregando para alguém, que Deus te chamou para ser Jonatas na vida de alguém. Eu estou pregando para alguém, que Deus te chamou para socorrer alguém. E é por isso que o diabo te odeia, porque você é Jonatas na tua casa. Quando o diabo bate na porta, quem abre é você, dizendo: na minha casa não, com a minha família não. Você é Jonatas no ministério, é Jonatas na tua casa, é Jonatas da tua empresa. E eu preciso pregar: Deus te chamou para ser luz na vida de alguém, Deus te chamou para abençoar alguém. Se existe um avivamento hoje aqui, o avivamento é aquele que diz: ó, quão bom e quão suave é que estejamos em união, porque como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Eu estou sentindo de pregar, tem muita gente chorando solidão, até mesmo dentro da igreja. Aquela solidão, a pior que existe, que é quando você se sente sozinho, mesmo cercado de muita gente. Eu estou pregando para alguém que no momento mais afunilado do teu processo, você olhou para os lados e não viu ninguém. Eu estou pregando para alguém que no momento mais afunilado da tua luta, você procurou e não encontrou. Mas sabe o que alegra minha alma? A Bíblia diz que Jonatas amou tanto a Davi que abriu a porta do palácio para Davi entrar. Leia o texto. Foi Jonatas, meus pais, que disseram para o rei: Davi não pode ficar voltando para Belém. O lugar de Davi é em Jerusalém. A Bíblia diz que a amizade era tão grande que Jonatas deu a sua armadura para Davi, deu a sua espada para Davi, fez um pacto com ele: se a minha família cair, cuida de quem sobrar. Se a tua família cair, eu cuido de quem sobrar. Eu sinto de pregar: se você não tem o Jonatas da terra, você tem o Jonatas do céu. Jesus Cristo é o nosso Jonatas, porque ele desenfeitou a glória, ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão de tudo para me receber e te receber. Ele morreu nu para te vestir com a sua glória. Ele disse: eu lhes dei a glória que tu me deste. Ele foi até o inferno para te levantar, para te salvar. Quando nem você mais se amava, ele te amou, ele te livrou, ele te levantou, ele te deu graça, ele te deu força, ele te batizou, ele te curou, ele colocou a mão na tua cabeça, ele mandou o demônio voltar, ele mandou a faca retroceder, ele entrou com você na cirurgia, ele levantou a sua cabeça,
noite para te dizer: se entrares do fogo, entrarei contigo. Se entrares das águas, entrarei contigo. Se entrares da fornalha, entrarei contigo. Você não está sozinha nesse deserto. Abre a boca, recebe a presença. Aleluia, 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 aleluia. Estamos em família aqui hoje, estamos em família aqui hoje. Máscara na cara, mão higienizada, estamos em família. Dá a mão para quem está do teu lado, aleluia. Dê a mão para quem está do teu lado, ou apenas aponte o dedo para essa pessoa, fique à vontade, aleluia. Você que veio de casa, vocês vão dormir juntos hoje. Pega na mão, olha do lado, olha para essa pessoa. Com a máscara estaremos protegidos. Gente falsa, hipócrita e mentirosa, não olha nos olhos de ninguém, mas gente verdadeira olha. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Diga o mais forte que você puder. Diga: alegra-te. Você pode não ter o Jonatas da terra, mas você tem o Jonatas do céu. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele está contigo. E porque ele está contigo, vai cair barreira, vai cair macumba, vai cair inveja, vai cair câncer, vai cair AIDS, vai cair demônio, porque ele está contigo. A porta fechada vai abrir, porque ele está contigo. A arma vai retroceder. Abre a boca pra... Levante a mão e dê o maior glória que você puder. Só quem não está sozinho, só quem não está sozinho, levante a mão para adorar. Cutuca alguém, irmão, me ajuda aqui no retorno, por favor. Me ajuda aqui no retorno, pastor Ranieri, meu pai, ali, me perdoe, eu sou missionário, nós em Moçambique somos muito simples. Me ajuda a zombar do diabo hoje, me ajude a zombar do diabo. Cutuca alguém e diga para essa pessoa: parece, mas você não está sozinho. Então fale de novo, parece, mas você não está sozinho. Olhe bem para mim, olhe bem para mim. Eu preciso desses quatro valentes aqui. Esses quatro, fique de pé. Aleluia. Fica aqui atrás de mim numa fila indiana. Fica aqui atrás de mim numa fila indiana. Oh glória. Vocês sabiam que a fila indiana não foi inventada pelos indianos? A fila indiana foi inventada pelos indígenas. Quando uma tribo ia guerrear contra a outra, eles tinham uma estratégia: andar em fila indiana, um atrás do outro, seguindo o mesmo passo, seguindo a mesma pegada. É por isso, ó, presta atenção, os anjos, ou melhor, os índios, andam meio que dançando assim, para marcar o passo. O inimigo que viesse via uma pegada só e dizia: vamos matar esse índiozinho sozinho. Mas quando eles chegavam, tinha muita gente. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Jesus está andando com você na prova, no vale, na dor, na perseguição, na luta. O diabo acha que você está sozinho. Está sozinho não. Tem o pai, tem o filho, tem os anjos, tem a glória, tem a graça. Recebe, recebe, recebe essa palavra. Eu não estou sozinho. Só parece, só parece, só parece. Franco da Rocha, levante a mão, recebe o peso dessa palavra. trabalhar, vai estudar, vai viajar, vai casar, vai entrar, vai sair, vai governar, vai comprar, vai vender. O rei está contigo. O rei, o rei, o rei está na tua vida. Levante a mão, recebe força, recebe coragem, recebe alegria, recebe uma estratégia, recebe um plano. Levante a mão e dê a maior glória que você puder. Mas ouça-me, já estou terminando. Não quero cansar os irmãos esta noite, mas a Bíblia vai dizer eu vou pregar do jeito que Deus está mandando pregar. Já estou terminando. Mas se Jesus não fosse um Jonatas para você, você nunca entraria no teu palácio. Foi Ele quem nos escolheu. A Bíblia diz: não foi vocês que me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. Ele te deu casa, te deu família, Ele te ajudou. Olha o teu rosto, olha a glória de Deus. Tem gente aqui que não tem dinheiro, mas tem a glória. Tem gente aqui que não tem um centavo, não sabe como vai ser o Natal, mas a alma está cheia de glória. O diabo não te mata, o diabo nunca vai te ver na sarjeta, o diabo nunca vai te ver drogada na esquina, o diabo nunca vai te ver atrás das grades, porque Ele pôs a mão na tua cabeça, Ele levantou você. Se não chega de manhã, chega à tarde. Se não chega à tarde, chega à noite. Se não chega à noite, chega de madrugada. Ele nunca te faltou. Ele é o teu médico, Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado na corte, Ele é a tua ajuda, Ele é a tua força, Ele é o teu colchão na hora de dormir. Teu pai e tua mãe te desampararam, Ele te acolheu. Abre a boca, dê glória ao teu Jonatas. Mas olhe, pastor Daniel, não vai dar tempo de pregar tudo, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. A dinâmica do evangelho é uma dinâmica de reciprocidade. A ética do evangelho: amai-vos aos outros, suportai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros. Ele só foi Jonatas para você, para que você tenha a hombridade de ser Jonatas na vida de alguém. Oh, irmãos, olhe bem para mim. Ninguém aqui nasce sabendo. Se você não encontrar alguém que acredite em você, você nunca sai de debaixo da cama. É uma candeia que pode iluminar a cidade, mas se ninguém for lá te pegar e te colocar no velador, nada sai de você. O Senhor é aquele que abençoa um para que o outro seja abençoado, porque nenhum sonho de Deus, nenhum projeto de Deus é egoísta, é egocêntrico, é megalomaníaco. A chuva não molha a si mesma, as árvores não comem seus próprios frutos, as árvores não fazem sombra para si mesmas, é tudo para o outro, a outridade, o outro eu, a empatia do evangelho, sentir o que o outro sente, apreender o que o outro apreende, é o cerne de Filipenses. Eu quero que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sentimento é esse? Que vocês falem a mesma coisa, que vocês sintam a mesma coisa, que quem é grande se faça o menor, se vista de obediência e faça isso até a morte, para que Deus lhe dê resposta. E a resposta é a exaltação de poder dar, porque mais abençoado é dar do que receber. Quem tem para dar não lhe falta, quem tem para dar tem, quem tem para dar conseguiu, quem tem para dar tem capacidade. E me diz o Senhor, se você não guardar nada do que eu vou dizer agora, Guarde pelo menos isso. Toquem todos. Não abandone os Davis que Deus colocou no teu caminho. Não abandone os Davis que Deus colocou diante de você. Sua família precisa de você. Sua casa precisa de você. Suas crianças precisam de você. A igreja precisa de você. E hoje Deus visita o coração mais cansado dentro desta casa para te dizer: você é o Jonatas da vida de alguém. Você foi chamado para levantar alguém. A maior gratidão que eu posso ter a Deus por ter sido Jonatas da minha vida é eu ser Jonatas na vida de alguém. Eu fui abandonado pelos meus pais, autoridades políticas, com 7 anos de idade. Meu pai e minha mãe se separaram, nenhum deles quiseram ficar comigo. Eu fui morar num quarto de pensão na rua Maitá, um dos cruzamentos da Brigadeiro de Santoro, no centro de São Paulo. Quem olhava para mim com 14, 15 anos, sem estudar, dizia: esse negrinho aí ainda vai dar muito trabalho para a polícia. Mas um dia Jesus entrou na pensão onde eu morava e disse: vem aqui, negrinho, eu vou te colocar dentro da igreja. Não vai te faltar pai e não vai te faltar mãe. Aonde eu chego, aparece uma que sai do meio de todas e diz: vem aqui, meu filho. Deus mandou eu te adotar como filho. Elas cuidaram de mim. Quando eu voltei a estudar, eu entrei no seminário das Assembleias de Deus do IBADE. E quem pagou minha faculdade foi o órfão e a viúva. Mas sabe que eu adoro a Deus? Quando eu estava pronto, preparado, formado, o Senhor disse: agora arruma as balas, vai para Moçambique, porque lá eu vou te dar a graça de fazer pelos outros o que não fizeram por você. Nós temos uma base com piscina e tudo lá em Moçambique, mas esse ano, por causa da pandemia, estendemos a base para o centro de São Paulo. Eu estou na Barão de Guape. Eu voltei para onde eu saí para abrir um projeto ali. E sabe o que alegra minha alma? Esses dias eu fui na pensão com a equipe, não mais para morar, não mais para pedir ajuda, não mais para varrer o corredor e lavar o banheiro, porque foi o meu primeiro emprego. Não, eu fui lá escrever as famílias para receberem cesta básica. Eu fui lá para dizer para as meninas que nós temos projeto na base, para dizer para os meninos que nós temos futebol, para dizer que o Deus que encontrei dentro dessa igreja, ele levanta o fraco do pó, ele levanta o pobre do monturo e faz assentar entre os príncipes. Eu sinto de pregar: se ele foi teu Jonatas, prepare-se, ele vai te levantar para ser Jonatas na vida de alguém. Para terminar, eu preciso fazer isso. Faça isso com cuidado, mas olhe bem para mim. É 1 minuto só. Se dentro dessa casa existe alguém que foi Jonatas para você, que orou por você, que acreditou em você quando nem você mais acreditava, se existe dentro dessa casa alguém te evangelizou, te ganhou para Jesus, alguém te visitou no dia da dor, se existe alguém nessa casa que Deus tem te usado para ser força na tua alma, reconheça isso. Vá até essa pessoa em 1 minuto e diga para ela: eu agradeço a Deus pela tua vida. Você é um Jonatas para mim. Faça isso agora. É 1 minuto só, é 1 minuto só. Como é 1 minuto só? É o meu, vai até ela, vai até ele. Diga: obrigado, você foi um Jonatas na minha vida. Vai, vai, diga: obrigado, você orou por mim. Obrigado, você acreditou em mim. Vai, você foi um Jonatas para mim. Vai, você tem 1 minuto. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o Jonatas da casa. Olha o Jonatas da casa. Meu Deus, meu Deus, obrigado por acreditar em mim. Obrigado por orar por mim. Obrigado por estender a mão para mim. Obrigado por dividir o pouco que você tinha comigo. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, pastor. Obrigado, obreiro. Obrigado. Alarossacabá. Aponte pro teu Jonatas. Faça movimento pro teu Jonatas. Porque eu tô sentindo de pregar. Esta noite Deus está levantando Jonatas da casa. Jonatas da casa. Jonatas da casa. Levante a mão. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Deus vai colocar um Jonatas no teu caminho. Deus vai colocar um Jonatas no caminho dos teus filhos. Alguém me ajude a adorar. Alguém quer tua morte, mas alguém quer tua vida. Alguém quer teu mal, mas alguém quer teu bem. Alguém te amaldiçoa, mas alguém te abençoa. O céu vai prevalecer. Levante as mãos, recebe o peso dessa palavra. Pode pegar na mão, pode pegar na roupa. Dá uma olhada para alguém que está ao seu lado. Aleluia, olhe para alguém que está ao seu lado. Olhe nos olhos, é profecia, vai. Tem que falar bem forte, grita. Diga, alegra-te. Deus vai tirar Saul do teu caminho. Chegou a hora. Deus vai levantar o Jonatas na tua vida. Vai te abrir a porta. Vai confiar em você. Vai reconhecer a unção que está na tua cabeça. Vai mover as águas. Vai assinar o Franco da Rocha. Tô sentindo o rei na casa. Abre a boca. Eu vou dar um minuto para você adorar. Levante a mão. Um minuto para adorar. Um minuto para adorar. Levante a mão e dê glória. Glória. 40 segundos para adorar. Uratara coma da xanderelebara. A casa doreme xanderelebora vassana. 30 segundos para adorar. Quem é batizado no Espírito Santo, abre a boca e fale mistérios com Deus. Agora, meu Deus, estou vendo uma pomba branca no meio da igreja. O Espírito vai consolar, vai levantar, vai erguer. 20 segundos para adorar. Balance as mãos. Quem está sentindo Deus aqui? 10 segundos para adorar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recebe a palavra. Pega, 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 pega. Levante as mãos e dê a maior glória que você puder. Eu disse, levante as mãos e dê o maior. Oh, 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 oh. Agora, mas assim diz o Senhor, tudo que o diabo colocou no teu caminho para te fazer chorar, eu estou colocando no teu caminho para te fazer sorrir. Todo peso de humilhação que estava em cima da tua cabeça, eu estou tirando agora. Eu vou tirar alguém da depressão aqui hoje. Eu vou te arrancar desse quarto escuro. Eu vou te devolver a força de trabalhar, a força de estudar. Eu vou te devolver a força de ser mãe, de ser mulher. Eu vou calar a boca do demônio ao teu respeito. Eu vou justificar você. Até 31 de dezembro sou eu que vou fazer a tua ceia, diz o Senhor. Eu vou colocar paz na tua mesa. Eu vou colocar alegria na tua mesa. Eu vou colocar força na tua mesa. Se você der um glória, eu te renovo agora. Se você der um glória, eu te preencho agora. Se você der um glória, eu coloco um cântico novo na tua boca agora. Aonde você estiver, receba o que o diabo tentou tirar de você. Receba o que a fofoca tentou tirar de você. Receba o que a inveja tentou tirar de você. Receba o que o levante do demônio quis tirar de você. Abre a boca e me adora, porque eu quebro a porta dessa gaiola. Abre as suas asas, voa, 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 voa. Ninguém vai te prender, ninguém te tira da minha mão. Deus abençoe a cidade, Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a África, Deus abençoe Moçambique, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe a igreja.